Oi, gente, eu sou o Jean Chambre, o Jean Trambique, aquele do Bijan, sabe, que se ferra toda hora na mão da Bilu?
E eu sou a Carol Garcia, a Bilu Trambique, está começando mais um Trambicast. E vamos falar quem é a convidada de hoje, Jean?
Faça as honras, Carol.
Gente, a convidada de hoje, ela é linda, simpática, maravilhosa, Isa!
Oiê!
E ela faz de tudo, né? Ela é produtora, ela é atriz, ela faz tudo.
E é maravilhosa. Isa, muito obrigada por ter topado participar aqui do Trambicast com a gente. Vai ser muito legal. E já vamos começar, né, Gê?
Não, eu vou já chegar naquela pergunta que todo mundo quer saber. A Maísa te segue?
A Maísa me segue!
Mas
primeiro quero agradecer pelo convite. Tô feliz de estar aqui. É o primeiro podcast que eu participo. Vocês
Nossa,
acreditam?
Que honra.
Mudou o lado da mesa, né?
Mudei o lado da mesa, porque eu sou apresentadora de um podcast.
Verdade.
Muito legal estar aqui.
Nossa, que honra e que responsabilidade.
Não, a gente tá recebendo alguém que é seguido pela Maísa, não é todo mundo.
Não, responsabilidade porque ela é expert em podcast.
É verdade.
Ah, mas todo mundo tá à vontade aqui. Papo de amigos.
Esse é o problema.
Esse aí é propósito.
Esse é o problema.
Ai, ó, de olho, Jean.
Então, a primeira peça de teatro que eu apresentei na minha vida foi com a Maísa. E foi a primeira peça de teatro dela também. E eu fui a avó dela, porque a gente era da mesma escola. Eu sou mais velha que a Maísa. E a gente fez a peça juntas. Foi muito divertido, foi muito legal. É um evento que chama FAC, do colégio... Pode falar o nome, será?
Pode.
Do Colégio Objetivo. E a gente estudava lá juntas, então aconteceu essa peça. Foi uma experiência muito bacana. A Maísa é um amor de pessoa. Eu tenho lembranças com ela. É, no intervalo, a gente ensaiava juntas, sabe? Tinha os horários dos ensaios. Então, foi minha primeira experiência, assim, de peça de teatro
mesmo. A Maísa não segue quase ninguém. Sério?
O choque do Jean é isso.
Não, ela deve seguir o Corinthians, a Netflix.
A Larissa Manoela.
É, eu acho que nem ela.
Aí eu gosto muito da Maísa. Eu sempre falo bem dela pra todo mundo, assim, gosto muito dela. É uma fofa.
Gente, eu amei que assim, a pauta essa. Então, se tiver alguma pergunta assim, você puxa a orelha do Jean, tá? Porque eu reviso toda a pauta. Aí ele me mandou essa pauta ontem. Eu falei, se tiver alguma coisa, eu te mato, Jean. Vou descobrir no dia. Tá na sua responsabilidade.
O da Maísa, eu descobri agora. Tipo, caraca, a Maísa segue.
Você tava dando uma stalkeada ali, viu? Que a Maísa me seguia.
Você é stalker, Jean.
Eu tenho boas memórias com a Maísa. Eu lembro que na época da escola, a gente almoçava juntas. Então...
Fofinha.
Ela é um amor.
Fofo.
Fala aí, escola, como que você era na escola? Você era igual a Carol?
A Carol era como?
Que esse comentário? Eu sou uma boa aluna.
Ela é uma boa aluna.
Eu durmo nas aulas, por isso.
Não, Carol.
Não, mentira.
Ai, desde... Não, na escola, eu sempre fui muito aplicada, assim. Eu sempre gostei de fazer amizade com a galera que senta na frente. E não era aquela pessoa que tirava 10 em tudo. Mas também não pegava muitas recuperações. Já peguei uma recuperação na vida? Já peguei. Mas sempre fui uma boa aluna, tá?
Não, mas eu sou boa aluna. Só que tipo, eu fiquei doente. Aí quando você fica doente, começa a faltar, complica tudo,
música
né?
Música triste, Brasil.
Aí eu fiquei doente, aí eu perdi muita aula. E o colégio
a famosa turista no colégio.
Tem exato.
É o caldo
se você não é o turista no colégio, você tem um amigo que é.
Exato. Não, mas por incrível que pareça, eu fui turista só agora nesse primeiro bimestre. Que agora eu tô... firme e forte, mas eu sempre também fui muito boa aluna. Só que eu sou da turma do fundão.
Você é da turma do... Eu sempre fui da turma da frente, não tem como.
É que eu sou muito alta, então por isso...
Mas eu também.
Não, mas
os de trás que lutem. Brincadeira.
Isso não é desculpa não,
Carol. Não é desculpa não, Carol. E eu lembro que eu gostava de sentar na frente, aí o pessoal de trás sofria um pouquinho, mas daí a professora falava, gente, coloca a cadeira um pouco pro lado, dá aquela remanejada.
Então, comigo
não,
é tipo assim, vai pro lado e fica no fundo. Era literalmente isso. E eles ainda me colocaram, porque assim, eu sou muito brava, então eu coloco ordem. E aí falavam e ainda me colocavam no fundão com os garotos que mais conversam pra eu dar bronca. Então era assim, era uma
situação... Ai, meu Deus.
Maravilhosa. Mas eu sou boa aluna, sou... Tá ali. Peguei recuperação? Já peguei, normal. Acho que todo mundo sempre tem aquelas, principalmente... Você é de humanas ou exatas?
Eu sou de humanas, eu sempre amei literatura, filosofia,
artes. Eu amo.
Artes, eu gabaritava.
Eu tiro, tipo, redação vale ouro na minha escola.
Redação, eu sempre amei
então,
redação.
Sempre fui boa, agora exatas que é o problema. Então, matemática, pra mim, sempre foi sofrido, mas só
pra
isso.
Pra você ver como eu sou burro, não sei nem o que é humanas, que é exatas.
Ah, Jean!
Juro! Não sei o que é humanas, o que é exatas. Eu sei que vocês falam, tipo, ah, beleza, eu sou de humanas e de exatas. E você, Jean?
Tá, vamos explicar. Vai que quem tá assistindo a gente não sabe o que é humanas e o que é exatas. Humanas já são a matemática, entra a matemática. Não, humanas?
Não, humanas.
Não buguei!
Olha lá, aí, ó.
Humanas, filosofia, português, redação. Agora, exatas, números. Tudo que
não, então eu sou de
números.
Principalmente agora com o novo ensino médio, a gente teve que escolher se a gente era de humanas ou exatas. Eu falei, não tem de burra.
Eu vou jogar a culpa, tá?
Eu não tenho de burras, assim. Se tiver um de burras...
Aí sou eu.
Não, mas humanas é mais focado, tipo, sem ser números.
Assim. Mas assim, ambas, você sendo de exatas, você sendo de humanas, você escolhendo seguir a... qual área você escolher, tem muito o que estudar, entendeu? O pessoal tem mania de falar que quem é de exatas estuda mais. Só que, galera, se você fizer uma faculdade de fotografia, tem tanto pra estudar sobre fotografia, que é humanas. Você pode estudar iluminação, você pode estudar cores. Então, assim, é muito do aluno também,
exato.
Né?
É o que eu penso, que eu quero fazer. Eu tô no primeiro do ensino médio, né? Então, já tô entrando nessa fase de pensar, tipo, faculdade, tudo. E eu falo que eu quero fazer faculdade de cinema. Então, tipo, já tem uma coisa que envolve... câmera, envolvi tudo isso, então...
Eu escolhi fazer rádio, TV e internet. Eu fiquei em dúvida entre psicologia e rádio e TV, porque eu sempre gostei.
Já pensei em fazer
já
psicologia.
Já pensou em psicologia? Nossa, eu gosto muito. Eu gosto de ler sobre.
Então, entender. Tipo...
Ah, é por isso que de vez em quando você dá umas filosofadas do nada, assim?
Eu sou muito assim, eu começo. Eu gosto muito. Só que também psicologia também tem um pouco na parte de medicina. E eu com essas coisas de, tipo, medicina, assim, sangue e tudo.
Não... Já entra. Aí já tem mais uma, que é biológicas, né? Exatas, humanas e biológicas.
Eu não sou de biológicas.
Tem biológicas também?
Tem biológicas também.
Tem.
Caraca, gente.
Você é de humanas, certo?
Eu sou de burras.
Ai, meu Deus!
Eu não faço ideia. Eu nem sabia o que era humanas e o que era exatas. Sou das artes,
Que se enquadra em humanas.
Acabei de... Tô descobrindo coisas hoje, gente. Virou
aula,
telecurso.
Aula. Tem uma aula aqui com... Não, mas, tipo, depende muito.
Vocês duas são modelos, né?
Eu já fui modelo... assim, jobs fotográficos, tô aceitando. Não sou modelo de passarela, hoje eu tô atuando como apresentadora e influencer. Aí, no Instagram, nas minhas redes, eu acabo fazendo umas parcerias com marcas, né? E aí, eu amo fazer fotos, eu amo ser fotografada, eu gosto muito de...
Você gosta mais, tipo, dessa parte de fotografia ou das passarelas, assim?
Então, é que passarelas eu não me encaixo tanto. Por quê? Precisa ser bem magrela. Não pode ter quadril, entendeu? Eles têm uma medida ali de quadril pra você ser modelo de passarela. E eu não me encaixo nisso. Eu tenho que emagrecer bastante, por mais que eu sou magra, pra me encaixar no padrão passarela. Então, eu sigo sendo modelo fotográfica.
Sim, eu comecei nas passarelas também. Só que eu quis sair. Porque assim, eu, por exemplo, eu já sou uma pessoa muito chata que já tem esses probleminhas de comida, sabe? Aí eu vou comer, vou engordar. Aí sai aquilo. Eu brinquei pras passarelas, meu, acho que eu vou pirar, porque a gente sabe que esse meio em si tem que ter muita saúde mental. Então eu acho que, tipo, pensando também em saúde mental, em outros objetivos que eu tenho, focar na passarela não é o meu foco. Assim, faço alguns desfiles quando aparece, mas não é uma coisa que eu goste tanto. Agora, a fotografia também, que você falou das marcas.
Ah, é legal fazer umas publis com marcas, eu adoro!
Eu me sinto muito especial quando, tipo, mando assim, caixinha lá pra casa e abre e tem flor.
Nossa, é uma delícia, eu gosto
tipo,
muito!
Ai, meu Deus,
tá chegando direto agora, né?
Verdade, só que de brinquedo.
De brinquedo, vocês fazem bastante?
Brinquedo.
A estrela, aliás, estrela, obrigada, hein?
Ó, Estrela!
Todo mês chega um brinquedo em casa.
Nossa, marcou muito a minha infância, Estrela.
Eu sou nosso pra você.
Olha, legal. Marcou a minha infância demais os brinquedos da Estrela.
A gente foi na Feira Brim, inclusive a convite de uma das...
A Fabiana, que é a assessora.
Isso, uma das assessoras da Estrela. A gente levou uns conteúdos lá no stand, foi muito legal. Então também tá vindo bastante coisa.
Eu acordo, tem um brinquedo em casa.
Ai, que legal!
Estrela do lado, eu acordo uma caixa grandona.
Estrela, manda brinquedo pra Isa.
Pode mandar. Tem jogos também, não tem?
Tem.
Eu adoro jogos.
Tem um muito legal que a gente, inclusive, jogou na Feira Brim, que é dois porquinhos, assim. Uhum. E aí tem uma bolinha de ar e você tem que ir apertando o porquinho e vai saindo o ar e não pode deixar a bolinha cair. Isso é muito legal.
É um ping-pong, só que com dois porquinhos.
Eu acho que na próxima a gente tem que trazer os jogos da Estrela pra cá, chamar isso, a gente faz um só jogando.
Vamos tiver uma pescaria, eu posso treinar também.
Eu não queria falar sobre isso. Ó, eu vou me caguetar. Eu vou me caguetar. Eu ia trazer aquele, sabe aquele de brinquedo de pescaria?
A pesquinha.
Só que eu achei que era muito bullying, muita mancada fazer isso. Pra quem não sabe, ela ficou 8 minutos.
Gente, explica o conceito aqui da pescaria pessoal.
Pode explicar.
Ela e a prima dela, elas foram no passo e repassa, elas ficaram 8 minutos numa prova. E era de pescaria, gente. Não era aquela do telefone, não era aquela de passar o trequinho.
Gente, agulha, mas tava difícil. E vocês não sabem, não falei em lugar nenhum, né?
Novidade.
É, matéria inédita.
Amo.
Gente, eu fui sem óculos, porque a minha lente não... Eu não tinha lente ainda. E eu tinha encomendado com uma antecedência. Só que não chegou a lente na minha casa. Putz. Ou seja, eu não estava enxergando.
Desculpa. Eu vejo a galera com a cara cheia de torta, assim, ó. Só um olhinho de fora. Aí vai lá e faz.
Eu tava sem a lente. E aí, eu acho que isso deu uma atrapalhada. E outra, não era uma pescaria normal. Você pesca, só que fica rodando os peixes. Então, além de você ter que pescar, ele tá em movimento. E eu sem óculos? Vixe, misturou, gente, juntou tudo, não deu pra pegar o peixe, gente.
Eu vou contar um segredo.
O Passo e Repasse, ele é um programa que ele assusta quem tá em casa.
É.
Assusta.
Mas posso falar, não, desde gente... pequenininha, meu sonho sempre foi participar do Passo e Repasse. Mas não era nem pelos jogos, é por conta do torta na cara. E aí, eu tinha uns 7 anos, eu assistia muito com meu avô. Eu fiz o meu avô ir na padaria. A gente comprou um pote, assim, gigante de chantilly. E a gente fez o nosso passo repasse em casa. E a gente fez torta na cara. Ficou, assim, por uns 2 meses, chantilly embaixo da geladeira, embaixo do fogão. Porque a gente sujou tudo. Mas a gente... Ele falou assim, eu vou realizar isso pra você. E a gente fez um passo repasse em casa.
Meu Deus, vocês organizaram.
A gente organizou,
demais.
A gente comprou. Aí eu fiz a minha mãe fazer as perguntas. Aí ficou a minha avó e minha mãe assim com as perguntas. Eu e meu avô assim. A minha avó com a toalha. Aí a minha era de autoconhecimento, né? Pra saber se eu conhecia meu avô e ele me conhecia. Uhum. E aí minha mãe fazia as perguntas. E aí quem respondia errado dava tortada um no outro.
Caraca, deve ter sido muito divertido. E assim, é gostoso também levar uma tortadinha, né?
Depende do contexto. Porque eu tomei umas domingo, que não foi legal, não. Eu não tava
Sério?
Esperando.
Antes de ir pro Domingo Legal, no Passa Repassa, eu tinha assistido um vídeo do Pedro Sampaio, que ele falou que o sonho da vida dele era levar uma torta na cara.
É o meu sonho.
E ele foi lá no Passa Repassa e não levou uma torta na cara. E assim, e levou uma televisão. E assim, pelo menos, eu já tenho história pra contar. Eu levei torta na cara, gente.
Momento da pescaria entrou pra história do programa. Quando fizer 60 anos do programa lá, que eles fazem aquela retrospectiva, vai ter ela tentando pescar o negócio.
Não, eu falei pra minha mãe, mas um dia eu vou pro Passa Repassa, se tipo, a pergunta foi a mais besta possível. Sei lá, foi 2 mais 2, vou falar que é 22 pra tomar tortada.
Só pra levar a verdade.
Eu prefiro pagar.
Carol,
tipo,
eu juro por Deus.
Tem que ser burra do que não tomar tornada.
Eu juro por Deus, se você for na mesma equipe que eu, você
Deus
errar de propósito.
Sai de perto de mim.
Se você errar de propósito. Mas tem uma coisa legal pra perguntar pra você, daquele aplicativo de relacionamento. Você posta toda hora, eu tô curioso.
Ah, você tá curioso?
É porque eu tô encalhado e curioso.
Gente,
você que tá ouvindo a gente, se você quer encontrar um amor, se você quer encontrar alguém, conheça o Winner Circle. É um aplicativo de relacionamento. Você vai lá, baixa o aplicativo e tem uma questão de segurança. Porque as pessoas têm um pouquinho de medo de aplicativo de relacionamento, no sentido, ai meu Deus, vai que é fake. Só que lá tem um sistema de verificação. Então, ele conecta com o seu Facebook, conecta com o seu LinkedIn. E uma pessoa, um humano, vai conferir se você é fake ou não pra você entrar no aplicativo. Então, já não é qualquer pessoa que entra. No sentido de fakes não entram, entendeu?
Gente,
os humanos entram.
Eu vou baixar mesmo.
Baixa.
É sério.
Você tem que... Não, mas eu vou te mandar o meu link, tá?
Aí, ó.
Quem quiser o link, é só pedir pra mim no direct. @isaporcioli, que eu mando esse link. É um aplicativo muito legal.
Não se mete aqui não, Carol, que você já tem o seu.
Você namora, Carol?
Não sei, será? Será que alguém conseguiu ocupar o coração da Vilu?
Não, porque coração de pedra não.
Vocês vão precisar aí, ó, ficarem atentos.
Ah, tá no ar então, se você tá namorando ou não?
Tá no ar.
Tá no ar.
Será que alguém conseguiu amolecer o coração da Vilu?
Isso é de família, né?
Ai, meu Deus.
O tio faz o xaveco, a sobrinha faz o aplicativo de relacionamento.
Então,
baixar mesmo.
Então, mas peraí, você tem o link aí, não?
Não.
Então peraí que eu vou te mandar no WhatsApp, tá?
Tá.
Gente!
É um link...
Se mexe aqui não, Carol, que
é um link que você manda pros amigos, tipo... É Inner Circle. É um grande círculo, né? Então, é muito legal, de verdade.
Pergunta que não quer calar, Isa. Já achou alguém aí? Já teve um date com alguém aí do aplicativo?
Então, a resposta é a mesma que a sua. Vai ficar no ar!
Vai ficar
no ar!
É bom? Não é gostoso?
Não, mas... é sofre.
Viu como é bom?
É que o Jean,
a carinha dela.
O Jean fala isso. Oh, o Jean fala isso é porque ele não tem ninguém.
Ai, entendi.
É que o Jean não tem ninguém.
Mas assim...
É, não tem ninguém.
É muito bom amar e ser amada. Eu acho Sim. que, no fundo, todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer amar, não é verdade?
Exato.
Então, assim, a gente tem que estar perto de pessoas... Eu sempre falo que elevam o nosso astral, que nos fazem bem. Pra... E assim, se for pra seguir com alguém na minha vida a longo prazo, eu sempre quero uma pessoa que possa me levar pra cima, sabe? E isso que eu indico pra minhas amigas e pros meus amigos. Porque eu já vivi uns relacionamentos que não foram muito legais e que me puxava pra baixo. E aí, daí pra frente é só pra trás.
Realmente, isso é um conselho muito bom.
É, o conselho da Isa. Fica conselho. Aí o conselho da Isa. Esteja perto de quem leva seu astral.
Zambicast by Fak Amoroso da Isa.
Qual que é a minha câmera? Essa aqui. Você
baixou o Inner Circle.
Gente, agora aí na gravação.
Vai, me chama. Daqui uma semana você me chama de Calhardo de novo.
É, não, agora vai. Agora vai. E esse aplicativo organiza umas festas. Eles começaram organizando só pra influencers. Aí eu fui convidada pra ir. É, foi super legal, assim. É, conheci o pessoal, a gente deu risada. A última festa que eu fui do Inner Circle foi numa casa azul, porque o aplicativo tem um logo azul. Então foi um barzinho, música legal, tinha brasilidades, pessoal dançando. Eu chamei meus amigos e foi super legal, assim, sabe? Aí tem uns joguinhos também, tipo Correio Elegante.
Aí, só que... vantagem.
Muito legal, tá Correio Elegante teve. E aí, quem quiser jogar, tem uma roletinha também. Do tipo. Gente. Daí caiu na roleta lá. É, pague um drink pra pessoa que você mais gostou dessa festa, sabe assim? Tem, daí você brinca.
É realmente pra fazer acontecer.
É, daí você brinca se você quiser, né?
Sim.
E é isso.
É um bom de companhia do namoro, muito bom.
Tem a roleta, muito legal.
Você já instalou o aplicativo.
Já baixei mesmo,
só
real.
Que só o aplicativo não faz milagre. Então a gente vai estar te levando pro Esquadrão da Mulher.
Tentando enrolando. Que fácil.
Gente, eu dou umas puxadas de orelha no Jean, tá?
Ah, você dá umas puxadas
de orelha? Ele não é bonito assim, igual ele tá hoje, tá? É que hoje ele caprichou, ele passou um negócio do cabelo.
Ah, porque eu sabia que ia ter a deixa do aplicativo e eu quero sair bonito no corte.
É, tá todo assim, mas
vai
ele não
que
é
o
assim,
amor
não.
Da sua vida não tá escutando a gente
agora,
não tá assistindo a gente agora. É.
Tá vendo?
Vai que uma super heroína por aí não tá escutando isso agora. Né?
Fica quieto que eu vou perguntar um negócio.
Não é só você que expõe, não, meu filho.
Que faz,
não, mas com certeza você vai achar alguém bem legal.
Aqui eu tenho certeza.
Vai dar certo, vai dar
essa
tudo certo.
Carol, me olha aqui. Vai perguntar um negócio sério, você fica me intrometendo. Você é chata a comparação por causa do sobrenome. Tipo, todo mundo fica querendo...
Como é a
se
pergunta?
Se as pessoas, tipo, encostem em você por causa de quem você é.
Por causa do meu sobrenome? Ah, é o seguinte, esse lance de interesse, prefiro que a pessoa seja direta, porque eu sou tão direta. Então, assim, fala logo o que você quer.
Deve ser chato. Não, deve ser chato as pessoas, tipo...
Tipo assim, o que você quer comigo, sabe? Fala logo.
A pessoa,
logo.
Tipo, liga lá. Eu quero ir me construir um sonho. Eu quero ir no passo e repassa.
Mas isso é muito com a produção do programa,
mas,
né?
Mas tem gente que enche o saco assim, não tem?
Ah, eu recebo bastante direct da galera pedindo algumas coisas. Mas, às vezes, a pessoa quer... uma ajuda, e eu tô disposta a ajudar. Uhum. Daí eu falo, não é comigo, é com fulano de tal. Eu vou encaminhando, o que eu posso ajudar os outros, eu ajudo, entendeu?
Não, porque a gente tira pela Patrícia Bravanel, tipo, ela posta um oi. Aí a galera, eu quero uma casa, eu quero dinheiro.
Posso contar o que aconteceu na minha escola de teatro? Eu faço teatro na Casa de Cultura Emanuel de Nóbrega.
Que legal!
Inclusive, vou entrar em uma peça agora com a direção da Dalila.
Eu quero assistir, você me manda convite.
Vou mandar. Dia 25 de julho, aí, gente, fica até pra vocês. Dia 25 de julho, no Teatro Morumbi, às 8 horas da noite, a família Trapo vai estar contando com um elenco incrível. Vai ser uma linda homenagem pro Emanuel de Nóbrega. Inclusive, a peça vai ser com direção da Dalila de Nóbrega. E por isso, a casa leva o nome, né? Casa de Cultura Emanuel de Nóbrega. Às vezes toca a gente querendo encontrar o pessoal da praça lá. Só que pra explicar que não tem o pessoal da praça lá, porque, tipo, é uma escola de teatro, gente. A gente vai estar estudando, só tem aluno. E tem gente que vai toca lá pra... Ai, mas eu quero participar da Praça Nessa. Ou, ai, cadê, sei lá, Madeleine Cevada, que sempre perguntam.
Acho que a praça é lá, né?
Acho que é pra salar.
É, às vezes as pessoas não chegam ao conhecimento ali da informação completa. Aí a gente vai ajudando, né?
É que na minha cabeça deve ser chato, tipo, sei lá, ela posta oi, aí a galera... E seu tio? Não sei o quê.
Tem gente que, né? Tem bastante gente que pergunta do meu tio, porque ele é uma figura pública, ele é muito querido. Então, o pessoal tem curiosidade de saber sobre ele. Mas assim, eu tô acostumada com isso, desde sempre. Eu lembro na época da escola, assim, meu tio foi hipnotizado. Aí, Isa, é verdade aquela hipnose? Isa, eu vi aquilo que seu tio postou, porque ele é uma figura pública. E tá tudo bem, eu acho muito legal que as pessoas gostam do trabalho dele.
Eu fui pra TV por causa dele.
Sério? Não, real, você se inspirou nele?
Legal. Eu ia na plateia do Domingo Legal só pra assistir. Só que de tanto eu ir lá, ele começou tipo, a me chamar e mostrar as coisas. Tipo, aqui faz não sei o quê, mostrou os bastidores e eu vim parar nesse mundo. A culpa é sua, Celso.
Olha, não sabia.
Bom, eu tenho várias fotos com ele.
Eu gostava dos vídeos de comida gigante que ele fazia. Eu assistia.
Você gravou ontem, né?
Ontem eu gravei. Não é de comida gigante, é de comida tamanho normal. É um quadro novo chamado Pode Cozinhar. Eu fui com a Laura gravar. A gente fez um pão de mel de travessa. Em breve no YouTube, no canal do Celso Porcioli, esse pão de mel de travessa. Se você gosta de doce,
gente,
você tem que assistir esse vídeo.
O meu sonho é fazer o Ferreiro Rocher gigante que ele fez uma vez. A minha mãe é, com certeza, Carolina, eu vou fazer isso.
Mas ele testa várias
vezes.
E
aquela cozinha é maravilhosa. A gente gravou o Pode Cozinhar. Eu tava fazendo o pão de mel com a minha prima, porque a gente queria divulgar o Pode Ser Mais, o nosso podcast. E aquela cozinha é muito bonita. Todo mundo que vai lá elogia. E foi na mesma cozinha das comidas gigantes que a gente gravou o pão de mel. E eu trabalho lá. Eu tô direto naquele estúdio. Porque eu sou produtora do podcast do Celso também.
Que demais!
Então eu tô direto com ele.
Fala nisso e o seu podcast.
O meu podcast? Nossa, eu tô amando gravar. Eu gosto muito dessa troca. Porque a gente aprende muito conversando.
Sim.
E são universos tão diferentes que estão indo lá no Pode Ser Mais. A gente conversou já sobre investimento. A gente já conversou sobre esse universo de TikTokers. Sobre Instagram, internet. Então, assim, a gente é uma troca. É saber ouvir, saber escutar. Então, eu tô me divertindo muito. Tá muito legal.
Eu assisti o primeiro também, tá legal.
Você assistiu? Eva!
Eu tinha um programa no Instagram. Não é podcast. Era programa de live, que chamava Carol Convida. Inclusive, ficou 2 anos. Terminou agora. Tipo, terminou. A gente deu uma pausa. E era muito isso. Eu não, tipo, nunca tive intenção de ser apresentadora, né? Eu comecei muito assim, brincadeira na pandemia. E aí também foi bem isso que você falou, de aprendizado, de troca. E também me trouxe uma segurança muito grande pra câmera. Porque como era toda quarta-feira, 8 horas, ao vivo no Instagram. Então já aconteceu de tudo. Já fiz live doente, já fiz live que o meu gato vomitou no meu pé. Já fiz live com tripé quebrado.
De personagem no lugar.
Já fiz com personagem, porque o convidado furou no dia. Então isso é muito legal, essa troca, assim, de...
É muito gostoso essa troca com o público, né? Assim, e o feedback também é legal, sabe?
É imediato.
A troca na hora com o convidado é bacana, porque você tem que estudar muito a vida do convidado pra você poder entrevistar. Eu acho que eu passo número 1, assim, pra fazer um podcast.
Eu
estudar. E ver os vídeos, ver o que ele faz.
É uma stalker
onde
total.
Onde vive, o que come, como sobrevive.
Posso expor uma coisa aqui? Eu fui entrevistar uma pessoa muito legal. Que, tipo, já estavam me pedindo pra essa pessoa ir pro Carol Convida fazia um tempo. Só que eu tava meio, tipo, será que eu levo? Será que eu não levo? Você sabe quem é? Levei. Depois a gente conta no off.
Tá bom.
Eu já sabia bastante, porque eu já conhecia, já era amiga da pessoa, tudo. Só que eu precisava saber mais pra conseguir trazer a pauta. Nessa de stalkear, consegui encontrar até o Facebook da tia dele. Foi muito querer.
Você foi longe, você stalkeou tanto que você...
Talvez eu tinha intenções do convidado, tal. Aquela da brincadeira. Mas sabe quando você vai indo e uma coisa vai levando, aí eu descobri que ele era amigo de tal amigo meu, que era amigo meu. Juro, foi uma loucura. Já aconteceu isso, assim. Não foi nem intenção. Óbvio que eu não trouxe isso pro programa. Óbvio. Mas já aconteceu, gente.
O convidado nem sabe que você chegou nesse ponto.
Não, mas hoje em dia a tia dele me segue, então tá tudo certo.
Que fase.
Nossa, mas eu gosto de stalkear também, e eu vou indo longe também.
Às vezes eu stalkeio sem ser programa.
Não, na vida mesmo, né? Na vida a gente dá aquela olhada e vai clicando pra não ver.
Eu
tenho medo de achar alguma coisa que eu não quero ver.
Daí por isso que você não olha?
Eu tenho medo, eu falo, caramba, eu vou achar alguma coisa que eu tô procurando.
Mas se você já tá sentindo que você vai achar, é porque alguma coisa tem.
Tipo assim, às vezes, sei lá, um crush. As minhas amigas mandam eu stalkear o menino que elas gostam. E aí teve uma vez que a minha amiga tava tipo, Carol, por favor, você é muito boa. Tenta descobrir o privado desse garoto, que ele só tinha conta pública.
Verificado.
Joguei. Aí eu achei a conta privada do garoto, solicitei. Aí eu descobri que ele tava ficando com uma amiga nossa. Um rolê danado. E aí eu mandei assim, amiga, tá aqui fulaninha, fulaninha, descobri quem é esse também. E olha só, esse garoto, ele é galinha porque ele deu chifre nessa menina. Aí ela, como você descobriu? Fui mandando print de tudo.
O teste de fidelidade humano. Sério?
Nossa!
Você é parente do João Kleber, por acaso?
Nossa.
Aquela gente, nossa, deve estar queimando muito meu filme. Mentira, gente, eu não stalkeio ninguém.
Stalkeio sim. Stalkeio sim.
Eu faço essas coisas, credo. E você, Jean?
Não, eu vou bem. Eu vou continuar perguntando.
Mentiroso. O Jean é stalker sim, tem coisa que eu nem falei pra ele. Cara, deixa eu te perguntar, você foi em tal festa? O que, que aconteceu nisso? O que, que você tava com tal fulano?
Não, mas por que, que eu falo isso? Porque as pessoas acham que a gente é irmão de verdade. Do programa. Ela apronta qualquer coisa lá fora, a minha DM enche. Ah, Carol, não sei o que foi. Carol, o que, que você fez na festa ontem?
Eu não faço
Entendi.
Nada.
Entendi, isso aqui é pra você.
Às vezes não é nem que eu tô, tipo, eu apronto nada. Sei lá, eu tenho um ciclo de amigos. E sei lá, tô abraçada com um menino, por exemplo. Mandam pra ele.
É, manda pra mim.
Olha a sua irmã. Olha a sua irmã ali.
Aí eu, Carol, o que, que você fez?
Gente,
eu não fiz nada. Falei, Carol, tem 50 mensagens. Nunca tem 50 ainda na mensagem. Na o que, que você fez?
Vocês respondem DM?
Não, porque... Porque é só criança xingando. Dá pra acreditar. É. Porque tem criança que me relaciona com a minha personagem, que é a Vilu. Agora ela tá entrando numa fase que ela tá amolecendo o coração dela.
Mas é porque eu fiquei com medo dela ser legal.
Mas antes ela era muito malvada. E aí as crianças me xingavam na DM, tipo, você não pode ser malvada, sua burra. Tipo, umas coisas assim.
Nossa, o público dá uma confundida,
no circo,
né?
A criança quase bateu
você
no circo.
Como atriz é uma pessoa, você
mas no
como...
circo, tipo, acontece muito isso. No circo também, teve uma menininha muito fofa, ela pegou e falou assim pra mim, olha, você não pode xingar seu irmão e brigar com seu irmão, mas você é assim, pessoalmente, é muito legal, você é famosa, né?
Ai, que fofa, que
você
fofa.
Você é famosa, eu assisto você.
Mas, tipo, o pessoal confunde muito.
E a sua carreira como produtora? Cortei aqui, porque senão ela vai começar a me explanar.
A minha carreira como produtora? Então, fiz faculdade de rádio, TV e internet. 4 anos de faculdade. Tranquei pra fazer só teatro. Me formei no teatro, voltei pra faculdade. E como produtora, eu iniciei desde o primeiro semestre da faculdade. Logo que eu pisei na faculdade, já fui atrás de um estágio. Comecei a estagiar na Rádio Mix. Que eu gostei muito, foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito de começar estagiando cedo, pra pegar a experiência. Aí eu segui a minha vida como estagiária, aí depois eu fui assistente de produção. Eu trabalhei já na Jovem Pan, já trabalhei na Rede TV, já trabalhei na produtora do Edu Guedes, trabalhei com a Lívia Andrade. Hoje em dia tô trabalhando com o Celso Porcioli, né, como produtora. Mas assim, sempre amei estar na produção também.
Eu acho que eu trabalhei na Rede TV na mesma época que você. Você
lembra de mim na Rede TV?
Eu acho que sim. Eu fazia o Conexão Models. Lembra que tinha o...
Conexão?
O Conexão Models, que era de agência de modelo. Aí eu fazia o Charlie Chaplin.
Você de agência de modelo?
Eu fazia o Carlitos, do Chaplin. E eu, tipo, tinha que tentar entrar no programa, de algum jeito.
Meu Deus,
aí,
então
toda semana,
pode ser que a gente trabalhou mesmo, na mesma época. Tô chocada.
Isso que até 2019.
Nossa, porque lá eu trabalhava na gerência das produções. Então, eu não tava só em um programa. Eu ia pra vários, entendeu? Como eu tava na eu estava estagiando na gerência das produções. Então, mas eu ia pra diversos programas, não era só um, entendeu? Então pode ser mesmo.
Então.
Caraca!
Que eu não gostava da RedeTV.
Você falou que trabalhou com a Lívia Andrade. Eu tinha medo dela quando eu era pequena, sabe por quê? Porque eu assistia Carrossel. E aí ela fazia a Suzana, que era a professora que fazia maldade com as crianças. E eu morria de medo dela. Tipo, aparecia ela assim na TV e falava, vó muda.
Você tinha medo da Lívia, ai
eu
meu Deus.
Medo da Lívia, esse é o auge da minha vida.
A avó dela, vou assistir o Silvio Santos. Não, porque tem a Lívia, mudei.
Não. Mas a minha avó é a maior fã, assim, dos programas. Assistia tudo comigo. Tudo.
Eu já peguei aviãozinho do Silvio Santos, sabia? Inclusive, porque eu sempre gostei de ir em TV, assim. Uhum. Aí eu já fui bastante, antes de fazer faculdade, rádio, TV, internet, eu gostava de ir nas TVs pra assistir os programas.
Eu fazia isso, pra
então,
aprender.
Eu também, pra aprender, a gente ficar observando ali na plateia, né?
Tipo assim, um programa a gente vê em casa, mas ali é diferente.
É diferente, total. Você observa as câmeras, o movimento, a produção. Aí você fala, caraca. E daí, foi aí que também... Eu tive mais certeza que eu sou fascinada nesse universo, assim, de rádio, TV e internet.
Nossa.
E é muito bom estar trabalhando na área, sabe? É. Isso é maravilhoso.
Você sabe como funciona, você fala...
Exato.
Não, eu aprendi até que eu me segui. Real. Quando ele fazia o quadro Domingo Legal, eu ficava olhando ele, tipo, no palco, enquanto tava tendo
Nossa,
um negócio.
Nossa, eu lembro do quadro, que ele
quadro?
Era festa de 15 anos, né?
Eu ficava olhando e falava, caramba,
gente,
que faz
eu
isso?
Com 4 anos assistia.
O MC Gui teve um momento de auge, né? Quando ele
foi
tinha...
no Domingo Legal.
Foi no Domingo Legal, eu lembro. E aí, tipo, essa época, vocês não sabem da maior. Eu escrevi uma música de resposta pro MC Gui. Sabia?
Não.
Eu postei no YouTube. Quando eu tinha 14 anos, eu quis fazer uma resposta pra música do Gui.
Calma, você tem quantos anos?
Eu tenho 23.
Nem ferrando, eu dava uns 18.
É. Dava 18 pra mim? Meu, engraçado, ultimamente todo mundo fala isso pra mim.
Você não aparenta ter 23. Não. Por isso que eu apertei, que você falou que você tinha uns 14, eu tinha uns 4, tô em choque.
É, então, quando eu tinha 14 anos, postei um vídeo no YouTube, fazendo uma resposta para a música O Bonde Passou.
O Bonde Passou.
Exatamente. Mas aí, tipo, tinha umas músicas do Gui que ele falava, ai, o pessoal só quer ostentação, as mulheres só querem ostentação, só quer carrão, só quer... Aí, na música, eu sou super romântica. Eu falo que nem todas as mulheres são assim, entendeu? Às vezes a gente só quer o coração.
Gente, eu tô em choque agora.
Exatamente. Aí eu postei no YouTube essa resposta.
Arrasou.
Exatamente.
Vai sair agora, novo corte, Isabela. Isa Portioli da Fecho em MC Gui.
O MC Gui chegou.
Fecho? Como assim?
É, tipo, corte assim nele.
E trouxemos ele agora pra...
Pode entrar aqui, pode entrar aqui.
Você falou do que, né, que ele fazia os príncipes no Domingo Legal.
De princesa, né?
Quando eu, eu peguei o meu crush, assim, de infância, foi o João Guilherme. E aí também já aconteceu dele fazer esse quadro, que ele iria também em algumas festas de 15. Meu sonho era ver ele.
Eu conheço o João Guilherme, sabia?
Sério?
Conheço o João Guilherme. É, eu conheci ele no dia do MTV Miau. Eu fui porque assim, no meu Insta, eu tenho um quadro chamado Isa Por Aí. Aí eu fui no MTV Miau pra gravar, né? O Reels pra postar no Insta. Aí nessas, eu trombei com o João Guilherme.
Caramba! Inclusive, isso que eu ia te perguntar. Como que surgiu o Isa Por Aí?
O Isa Por Aí surgiu sendo um projeto de faculdade, um trabalho da Facu, pra matéria de roteiro. Então, a gente só precisava escrever o roteiro. Eu tava com um grupo de amigos, a gente fez o Isa Por Aí, escrevemos um roteiro na praia. E aí, a gente falou, ah, não, só o roteiro não basta. Vamos pra praia final de semana gravar? Uhum. Aí, eu fui com os meus amigos pra praia. A gente gravou o primeiro Isa Por Aí, no interior, no litoral de São Paulo. E aí, foi super divertido. Aí, eu falei, por que que eu não continuo? Aí, eu continuei fazendo Isa Por Aí.
É.
No Isa Por Aí, eu divulgo lugares que eu gosto, indico o que você pode fazer final de semana, restaurantes. É isso, parques. Esses dias eu tava no Parque Vila Lobos, teve uma feira gastronômica.
Domingo?
Uhum.
A gente tava gravando Bija lá.
Vocês estavam lá também?
A gente tava gravando.
Ai, caramba, esse mundo tá pequeno.
Esse mundo tá pequeno, a gente já se trombou na Rede TV.
No parque.
Agora?
No parque. Só pra gente trabalhar junto.
É, pra você
fazer
ver,
peça,
né?
Fazer peça.
Uma peça.
Soltaram aí um spoiler.
Jogamos no ar. Aí. A gente joga pro universo, né?
É. Gente, chocada. A gente tava lá gravando o Bijan.
Que legal.
Se tivesse encontrado, se encontrar o dia todo de torta.
Nossa, vocês ficaram... Verdade. Vocês chegaram que horas?
Nossa, a gente chegou de manhã. A gente ficou até umas 4, 5 da tarde lá.
Chegou às 10 horas da manhã.
Tá.
Que a gente pega pra gravar...
Vários programas num dia só.
Vocês provaram alguma comidinha boa lá?
Não, gravou.
Só gravou e foi embora mesmo.
Só gravou,
mas tava gostoso o evento, não tava? Bonito,
tava cheio,
movimentado. E tava um solzinho. Foi bem legal, eu gostei também.
Que demais, aí.
Qual que é as suas redes sociais pra galera que seguir?
As minhas redes sociais é Isa Portioli. I-S-A Portioli com dois L's.
Agora vamos falar do aplicativo de novo?
Porque, o aplicativo é o Inner Circle. E assim, quem quiser o link, é a partir de 20 anos pra
isso
você poder estar no Inner Circle,
o
tá
link
bom?
Dela aqui.
Esse é meu link. É só pedir no direct o link do Inner Circle que eu te mando se você tem mais de 20 anos e quer...
Por favor, gente.
Flertar, né? Encontrar um amor, encontrar alguém. Ó.
Aí, ó.
É pra quem leva a paquera a sério.
Dia já tem 80.
Deitando e rolando.
Então, é o seguinte, como ele é um aplicativo seguro, você conectou com o Face ou com o LinkedIn, aí vão te aprovar. Demora umas 48 horas no máximo,
fazer
tá?
Fazer pra todo mundo ver.
Isso. Ó, o Jean tá conectando com
do
o Face.
Que é real que eu tô indo...
O do Jean vai estar criatura não identificada.
Tá conectando com o Face. E aí, vai conectar umas fotos dele, ele vai colocar as fotos dele. Aí, uma pessoa, um humano, vai ver se o Jean é fake ou não.
Ele
tem
é, gente.
Tem sistema de verificação pra você poder entrar no aplicativo. Entendeu?
Socorro.
Tô fazendo mesmo aqui.
Nossa, Jean, tipo, de verdade, se você arrumar uma paquera, eu juro que eu fico sem te xingar por uns 3 meses.
Você agradece ela que mandou.
Meu Deus, ele tem que ser muito feliz.
Viu? Todo mundo tem que ser feliz.
Todo mundo.
Principalmente com super-heróis, né,
gente? Mas o tempo tá acabando. Eu vou cortar isso de novo. O tempo tá acabando. Foi uma festa, foi muito legal ter você aqui.
Eu gostei muito.
Foi muito bacana ter você aqui, te conhecer e ter esse papo super gostoso. Muito obrigada mesmo,
muito
Isa.
Obrigada
agora
a vocês.
Agora eu vou jogar um convite no ar que ela não pode recusar, porque tá sendo gravado. Pra
ai,
ela gravar
Deus,
o BGE com a gente.
Nossa,
que legal!
Faz um episódio especial.
Que legal! Eu gosto da ideia.
Aí, ó. Oh! Viu? Aqui ela não pode falar, não. Tá vendo?
Não, manda certinho as informações. Eu gostei muito de vocês. Bora combinar alguma coisa.
Vamos, por favor. Eu apoio ela se juntar com a Manu, com a Lara, com a Vilu. E a gente ia aplicar uma pegadinha no Jean.
Aí já não acho.
Olha, uma pegadinha no Jean.
É assim, ah, como funciona. O Jean escreve o roteiro, chega lá e ele é surpreendido. Porque a gente já tá tão em sim que a gente muda tudo. Então a gente combina um negócio no off e surpreende ele.
Legal, gravar, eu gostei. Ó, eu escrevo roteiro também, tá?
Aí,
eu escrevo roteiro pro podcast do Celso e pro meu podcast. Então,
nossa,
eu tenho habilidades.
Então a gente já...
Já junta as duas e não vou saber o que é.
Agora você tá...
Junta as duas e não me fala o que é e me fala um
dia. E com...
Atrizes.
É, então... Vai dar bom.
Vai dar bom.
Que Deus tenha piedade da minha alma.
Bom, pessoal, foi esse o fim de mais um Trambicast. Espero que vocês tenham gostado. E olha só, não deixem de nos seguir nas redes sociais, @irmãostrambique, em todas as redes, tanto Twitter, TikTok, Instagram, YouTube e também o Bia e Jean Oficial. Lembrando que o nosso programa passa todos os sábados às 7 da noite na Rede Brasil e também na Play TV. E é claro, não deixem de acompanhar a gente nos nossos instas pessoais. O meu, que é Carol Garcia, _OFC, e o do Jean, que é @Jean_Chambre, né?
É isso aí.
E é isso. Isa, muito obrigada mais uma
vez. Obrigada a vocês.
E até o próximo Trambicast. Tchau.